Está começando Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.
Olá para você ligado no canal do Café com Velocidade, você que gosta de automobilismo e mais do que isso, de Fórmula 1 e Fórmula 1 analisada de um jeito diferente, aprofundado, de um jeito que vale a pena você conferir, que vale a pena você participar, que vale a pena você mergulhar junto com a gente, véspera de Grande Prêmio de Miami, Fórmula 1 chegando a Miami com muita coisa fora da pista para ser analisada, reflexões que a gente tem que fazer, afinal de contas, a Red Bull, como conhecemos, já não existe mais. Isso é um fato. Agora, os desdobramentos desse fato a gente vai discutir nessa próxima hora, ou um pouquinho mais do que isso, dependendo aqui do nosso chat, dos nossos ouvintes que já estão aqui entrando e já fazendo presença. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Café com Velocidade. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, porque as meninas são presença importantíssima aqui no nosso, nas nossas lives de segunda, de quinta, nesse final de semana, também de domingo. Daqui a pouquinho eu falo para você, programação do canal, que vai cobrir esse final de semana de Miami da mesma maneira como tem feito em todas as outras provas da Fórmula 1. Nesse ano, você já pode chegar, você já pode deixar o seu like, que é muito importante, antes de eu falar aqui de promoção, meta, já fazer aqui a análise inicial, né? Hoje eu quero falar de duas coisas. Uma delas, facílima de adivinhar, tema do programa, mas outra também que eu acho interessante, relevante, discutir com vocês e também, claro, responder as perguntas de vocês que podem ser enviadas ou pelo Superchat. Cadê a mensagenzinha do Superchat? Tá aqui, ó. Você participa do programa e contribui muito com a existência do nosso canal. Já tem gente que fez aqui Superchat, Superchats úteis, né, Josetinha? Já estão aqui, já estão marcadinhos aqui pra gente responder. Hoje tem prêmio, hein? Hoje tem revista, hoje tem conteúdo, compartilhar conteúdo. Essa é uma das missões do canal. Então, hoje, daqui a pouquinho tem, já vou explicar para vocês, já vou mostrar para vocês o que vocês ganham fazendo o Pix, promoção exclusiva do Pix, embora, né, para nossa meta, tanto o Pix como o Superchat contam a valer, como diria o outro. Eu tô falando de Pix, então nada mais natural do que colocar na tela aqui o nosso Pix. Tá aqui, ó, para você fazer o nosso endereço de contato, para você receber a sua premiação, porque não é sorteio, hein? Quem já tá acompanhando as lives já sabe do esquema. Vai fazer o Pix, vai ganhar a revista. Hoje tem duas revistas. Hoje tem premiação dupla, uma para o primeiro Pix, outra para o segundo Pix, que já está, inclusive, prontinho aqui para ser recebido aqui do meu ladinho, aqui no meu sisteminha, que o Raposo adorava quando eu falava assim. O nosso sisteminha de Pix está aqui, deixa eu colocar passando na tela também as nossas redes sociais para você seguir o café. Daqui a pouquinho falo do nosso programa de apoio, para quem quiser entrar no nosso programa de apoio, para quem gostar do canal, para quem já acompanha o canal e pode. Hoje a gente teve um apoiador novo entrando, que eu entrei aqui no chat e vi, né, o Júlio. Seja muito bem-vindo, apoiador prêmio, se inscreveu hoje no canal, seja muito bem-vindo mesmo, Júlio. E a gente vai começar, portanto, recadinhos dados. Vamos começar com as análises, daqui a pouquinho eu vou mostrar, ou vocês querem que eu mostre agora? Deixa eu ver, deixa eu dar aquele boa noite para quem tá aqui, né, para quem tá acompanhando ao vivo. Como o nosso grande fiel José Etienne, a nossa Mel Maganha, tá aqui, tá acordada, hein? 9h12 ela tá acordada, olha só a Mel. Forte para esse final de semana, ela tá gostando desses horários de Miami, né, Mel? Horários de Miami estão ótimos para você, né? O Vitor Frutuoso já deu o like dele aqui, o Anderson Oliveira também já deixou o like, o Marcelo David, apoiador do canal, tem a marquinha do lado do nome aqui dele, porque é apoiador no YouTube, o César Caseiro sempre mandando aí os seus sinais aqui pro nosso café, sempre ajudando a gente também. Robson Geraldo, bora começar, começamos, Robson, isso mesmo, eu não sei falar o nome, R. Nable, o que sobrou da Red Bull, pois é, calma, calma que não é bem assim, mas vamos conversar sobre esse assunto. Romeu Silva Las Casas, grande Romeu de Brumadinho, tá aqui com a gente, o Romeu de Brumadinho e o Eduardo Brasil, lá de Nova York, olha só a diferença das localidades aqui, gente pertinho, gente mais longe, mas sempre acompanhando o café, já tem o primeiro Pix, ele já ganhou a primeira revista, que daqui a pouquinho eu vou mostrar. Seja bem-vindo também o Ivantino, deixando aqui o seu alô, deixa o seu like, pedindo aqui também o Antônio Augusto. Enfim, gente, o Leandro está aqui também, o Exício. Bem-vindo, Leandro. Então, todo mundo já chegando, já se ajeitando na cadeira. Eu vou mostrar então as revistas, vou mostrar aqui a premiação para vocês. Hoje tem duas revistas bem legais, bem especiais para você que está se acostumando aí a ter esse nosso conteúdo. De quintas-feiras a gente costuma premiar aqui, né, mandar uma revista, publicações bem importantes do automobilismo. A gente costuma compartilhar com quem faz o Pix. Repito, não é sorteio, tá, gente? E hoje eu vou distribuir duas revistas. Fez o primeiro Pix, ganhou essa revista Auto Esporte. Acho que tá aqui na tela para vocês. Auto Esporte, deixa eu tirar aqui o bannerzinho para não ficar na frente, para vocês verem direitinho. Uma revista Auto Esporte especial do Ayrton Senna. Evidentemente, não poderia ser diferente. Né? Uma revista aí que tem. É uma revista semanal, para quem, evidentemente, não tem problema com o idioma, já que é uma revista em inglês, é sempre bom avisar. Né? Sempre bom deixar avisado. Tem uma coluna do Karun Chandhok muito legal sobre o Alonso. Tá aqui, ó. Já pulei pra parte do Senna. São várias páginas aqui, ó, com matéria sobre o começo do Senna, sobre quem foi o Senna. Um souvenir para você guardar. O dia em que a Terra parou, né? Tá aqui o título da manchete, né? Relatando aquele 1º de maio de 94. Então tá aqui uma matéria e tem mais coisas, claro, sobre Fórmula 1. Tem muito mais conteúdo. Tem aqui matéria sobre Fórmula E. Sobre, aqui ó, tem mais matéria sobre a Fórmula 1 desse ano, falando do Newey. É uma publicação de muito crédito, muito bem feita aqui, GP de Miami também, com colunas aqui, vários colunistas passando aqui, eu tô mostrando pra vocês. Então essa revista, pra você que fizer o primeiro Pix, você ganha essa revista. Se você fizer um segundo Pix, você vai ganhar a revista Motorsport especial sobre as 24 horas de Le Mans. Quase 30 páginas, 28, tô até olhando aqui, 28 páginas sobre as 24 horas de Le Mans. Você que é fã de Le Mans, você não pode perder essa edição da Motorsport, uma edição completíssima, mas evidentemente não é só isso, né? Evidentemente ela tem muita coisa, é uma revista, essa é mensal, uma matéria sobre o Alonso, muito legal, super interessante para você que curte Fórmula 1. E tem aqui, eu vou colocar aqui no ponto para você também, ó. E aqui começam as quase 30 páginas de matéria sobre Le Mans, com a história de Le Mans, com a situação dessa prova. Tá aqui uma fotinha do Button aqui, ó, que vai correr por essa equipe. Então, olha, a premiação hoje tá mais do que especial, viu, gente? Tá vendo que eu tô descendo a telinha aqui e tome Le Mans. Olha que foto sensacional. Então, pra você que gosta de corridas de endurance, pra você que gosta de Le Mans, aí você tem essa premiação. Eu já tenho 3 ganhadores, porque o Etienne já fez 2 Pix, ele já ganhou as 2 revistas. O Romeu Las Casas já ganhou o Auto Esporte também, o Carlos Eduardo Brasil ganhou também o Auto Esporte. Daqui a pouquinho eu vou responder todas as perguntas, tá, gente? Vamos começar, então. Mas é 8 Pix, 7 Superchats. 8 de um, 7 de outro. E aí a gente bate aqui a nossa meta e a gente estende a live, se a gente bater a nossa meta. Ok? Mas independente da gente estender a nossa live ou não, vamos começar a falar do assunto principal. Um assunto que foi, claro, notícia semana passada, mas que agora é oficial. Agora tem implicações já que a gente pode discutir, debater, projetar e refletir. Acima de tudo, essa é uma live de reflexão. Se na semana passada foi uma coisa mais analítica mesmo, obrigado a todo mundo que elogiou, a gente teve uma audiência muito boa semana passada, né? Quase 8 mil. Se é que já não bateu aí, estava pertinho de bater a marca de 8 mil acessos na live passada, que é um número muito bom aqui para o café, que a gente fica muito feliz em atingir. Mas ali eram reflexões em torno da possível saída, possíveis impactos. Hoje a reflexão vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu acho que é dia da gente refletir sobre o peso de um engenheiro dentro de uma organização, dentro de uma equipe, dentro de uma estrutura. Porque agora, com a saída do Newey, como eu falei, a Red Bull, como ela se acostumou a ser, já não existe mais. O que não quer dizer falar que resultados vão ser assim ou assados, que vai acontecer isso ou aquilo outro com a equipe. A gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente. Mas uma vez eu disse uma frase aqui no Café com Velocidade e outras lives participando, que a gente tem um costume de fora porque a gente não convive nas fábricas e eu acho que principalmente o jornalista tem que saber se posicionar diante disso. Sem o sabitudismo de quem acha que está lá dentro, e a gente não está. A gente não está dentro de uma fábrica de Fórmula 1. A gente não está dentro do dia a dia de uma fábrica de Fórmula 1. Então a saída do Newey e da Red Bull significa duas coisas. Primeiro, essa reflexão, que eu ainda vou mastigar um pouco mais. Segundo, a gente vai ver agora. Não agora, né? A gente vai ver a partir de 2026, podemos dizer, porque o carro de 2025 não vai ser afetado da Red Bull, praticamente não vai ser tão afetado por isso, porque vai ser uma continuidade e é um momento em que ninguém vai estar ali jogando para o tudo ou nada, porque o foco vai ser em 2026. Mas a partir de 2026, a gente vai ter a medida do quanto era Adrian Newey o sucesso e do quanto era a estrutura da Red Bull. O quanto era a mérito também da equipe. O quanto era um casamento, e isso a gente sabe que foi um casamento super duradouro, super, super frutífero. Né? Super frutífero é feio, mas fica certo. E o quanto a balança pesa para um lado, pesa para o outro. Evidentemente, mesmo que a Red Bull continue mantendo o nível que ela tem nos últimos anos, evidentemente não está em questão a capacidade do Adrian Newey. Isso, quem faz isso, simplesmente está remando contra a maré. Não há como questionar a capacidade do Newey. Não é essa a reflexão. A reflexão é o peso da Newey dependência. Vamos chamar assim. Newey dependência. O quanto a Newey dependência vigorava na Red Bull. Eu já estou falando no passado, embora, repito, a gente só vai ter essa perspectiva a partir de 2026. Então, isso é muito importante da gente analisar, porque aí nós vamos parar com esse sabitudismo. E eu falei que eu disse uma frase no café e acabei não citando essa frase. A frase, não é meio uma frase, é um pensamento que eu já disse no café, foi quando muita gente associava a melhora da Aston Martin puramente ao Dan Fellows, ex, digamos assim, ajudante do Adrian Newey, não é ajudante a palavra, né? Mas ex-funcionário que trabalhava sob a égide do Adrian Newey, foi para a Aston Martin e evidentemente contribuiu, evidentemente a Aston Martin melhorou. Mas eu me lembro de dizer, e aí vai o pensamento, que hoje eu volto com ele. A gente personifica muito numa pessoa por causa do Newey, porque o Newey é muito fora da curva em termos de resultados, para começar. Mas eu acho que a gente precisa refletir, porque a gente se acostumou entre fãs e jornalistas, a fazer uma análise meio futebolizada de que, assim, troca uma peça, resolve. Troca uma peça, muda tudo. Nós estamos falando de mega estruturas, de mega corporações, de departamentos cada vez mais compartimentados, cada vez mais segmentados, cada vez mais as equipes vão se tornando estruturas maiores, cada vez mais especializadas, e que eu acho muito difícil se colocar o dedo e dizer que é uma pessoa. Repito, o Newey é uma exceção pelo tamanho que ele ganhou na Fórmula 1. Por ser, não tenho dúvida em dizer, o maior nome fora da pista da história da Fórmula 1 em termos técnicos. Não estou falando em termos de comando de equipe, mas em termos de engenharia, vamos dizer assim. É o maior criador de carros da história da Fórmula 1. Isso não está em debate. Agora, o quanto era ele, o quanto era a Red Bull, à luz de tudo que veio à tona nesses últimos dias, que é o papel do Newey na Red Bull atual. Isso foi muito dissecado por veículos da imprensa inglesa, por exemplo. Dissecado. Evidentemente, isso tem que ser falado. Né? Do Newey que já não estava no dia a dia da equipe, que tinha ali uma, digamos, uma função criativa, que ele podia aparecer na fábrica o dia que ele quisesse, o dia que batesse nele uma ideia, ele vai na fábrica, coloca lá, faz lá a sugestão dele e vai embora. E outros trabalhos. Isso está mais do que disseminado. Agora, não confundam isso, e aí é um conselho que eu dou para vocês, conselho vocês aceitam se quiserem ou não, não confundam isso com o Newey não tinha mais tanta importância na Red Bull. Uma coisa é dizer, ou relatar, ou discutir, ou aprender sobre o Newey no dia a dia da Red Bull. Outra coisa é usar isso para dizer que ele já não era tão importante. Evidentemente, o tom da Red Bull em Miami será esse. Né? Temos uma equipe muito forte, ele já fazia mais uma consultoria, o Pierre Walsh é o cara que coloca a mão na massa. Sim, mas eu lembro que quando o Dan Fellow saiu, o discurso era o contrário. Né? Ele era um ótimo executor, um ótimo, fazia o serviço perfeito, mas a mente mesmo era o Adrian Newey. Então, evidentemente, que o discurso da Red Bull vai ser e diminuir. Isso é natural. Você vai valorizar os seus, digamos assim, os seus funcionários que ficaram. E que são, evidentemente, muito bons. Muito bons. Mas essa reflexão da Newey dependência, hoje de tarde eu me lembrei, e que bom que a gente tem aqui no canal um especial da Brown GP. Está muito fácil de você acessar. É só você clicar aqui na aba de vídeos. Você vai ver não só um vídeo feito pelo Ricardo Bânimann nessa semana em homenagem ao Ayrton Senna, muito legal o vídeo do Bânimann, um vídeo rapidinho, um vídeo que é muito, muito bacana, assim, uma homenagem que ele fez ao Senna, muita gente ouviu e gostou, se você não ouviu, faça favor. E nessa aba de vídeos, você vai ver as nossas capinhas laranjas, os nossos especiais da intertemporada que a gente fez quando a Fórmula 1 estava de férias. E fazendo o especial da Brown, por que eu estou lembrando do especial da Brown? Porque há um momento muito interessante no especial da Brown que eu acho que vale a pena trazer para a reflexão da Newey dependência. Nós vivemos aquele 2009, que vivemos, nós que vivemos aquele 2009, sempre dissemos, eu vou colocar no plural, né, que o difusor duplo era uma sacada do Ross Brown. Grande Ross Brown, achou o difusor duplo. Está aí a Brown, campeã do mundo, grande exemplo de genialidade. É um grande exemplo de genialidade. E há um grande mérito do Ross Brown naquilo tudo. Mas uma das coisas mais legais do documentário da Brown, que é o tema da análise desse especial do café, por isso que eu estou dizendo para você ir no especial. Vai no documentário da Brown também, claro. Mas vá ouvir a análise feita com Fábio Campos e apoiadores do café sobre o especial da Brown. E é revelado o japonesinho, que numa reunião levanta a mão, ele até levanta a mão para a câmera, que levantou a mão numa reunião da Brown e disse: e se a gente criar um difusor duplo? Um engenheiro da Brown, que teve a solução. Mas tudo se personificava no Ross Brown. Até o documentário vi e desmenti. Ou desvendar. Desmentir talvez não seja bem a palavra. Desvendar. Então eu estou usando esse exemplo porque a gente analisa fábrica de Fórmula 1 como se a gente convivesse, e a gente não convive em fábrica de Fórmula 1. E eu estou falando isso para vários jornalistas. Vários jornalistas. A gente não convive em fábrica de Fórmula 1. Então a gente não sabe o peso que o Newey tinha, o percentual que o Newey tinha na Red Bull. Peso a gente sabe que tinha. Evidentemente, ainda que indo na fábrica uma vez a cada 2 meses, evidentemente ele ia e falava: isso aqui eu acho que tem que ser assim. Isso aqui eu acho que tem que ser assado. Eu ouvi isso de um jornalista inglês que disse uma coisa que eu até careço de comprovar, mas que se for verdade é um grande exemplo. O jornalista inglês é o Glenn Freeman, ele é muito bom, ele é muito confiável. Ele disse o seguinte, vocês lembram da diretiva técnica? Para dar um exemplo disso que eu estou falando, do Newey ser um cara que dá pinceladas, mas não por isso menos importante. Conta o Glenn Freeman que naquela diretiva técnica 39, vocês vão se lembrar, né, de 2022, finalzinho de 2022, aquela diretiva para acabar com o porpoising, para mexer, né, nas pontinhas, sempre pego o Rubinho aqui como exemplo, nosso grande auxiliar Rubinho, para mexer na extremidade do assoalho, está aqui, ó, que no efeito solo é tão importante, né, a ponta lateral do assoalho, o que aquela diretiva técnica fez? Elevou essa ponta do assoalho em alguns milímetros, eu acho que 15 milímetros, uma coisa assim, que faz uma diferença enorme para a questão da estabilidade, do porpoising, do efeito solo. Conta o Glenn Freeman que a Red Bull estava pronta para atacar aquela diretiva. Atacar no sentido de protestar. Atacar no sentido de ir contra. Porque a Red Bull, vocês sabem, vocês se lembram, não teve problema de porpoising praticamente. O Newey até contou numa entrevista há um tempo atrás que no primeiro teste eles tiveram muito. Mas era aquele teste em Barcelona que não teve transmissão, aquela coisa toda, e eles corrigiram muito rapidamente. E eu vou falar sobre isso do Newey também. Eu vou falar sobre essa genialidade do Newey também. E que o próprio Adrian Newey, numa visita à fábrica, porque, ao que tudo indica, o Newey já trabalha com visitas esporádicas há pouco tempo, há um certo tempo, melhor dizendo, mas vejam o valor, ao que parece, desse modus operandi, que o Newey teria ido à fábrica e dito: não protestem. Não protestem, porque tem como a gente sair melhor dessa diretiva técnica do que a gente espera. Parece que era um problema que... não era um problema. Comparativamente, em 2022, em curvas de alta, a Red Bull era muito igual à Ferrari. Elas não tinham tanta diferença. Se você olhar a história de 2022 até a diretiva técnica, não é longe da verdade especular isso, não. E que o Newey aproveitou a diretiva técnica para corrigir, é só isso que eu tenho de informação, não tenho mais informação técnica, para corrigir essa deficiência ou melhorar o que, se não fosse chamado de deficiência, era uma coisa que era igual e passou a ser, a Red Bull passou a ser muito melhor do que todo mundo. Basta ver como a Red Bull veio em 2023 com a super velocidade de reta, né? curva de alta, reta, talvez esteja alguma coisa relacionada, embora sejam propriedades bem diferentes. Uma exige downforce, a outra não. Resumo da ópera. Se o Newey operava, como todos vieram a descobrir, ou a descobrir mais, digamos assim, não quer dizer que ele era menos importante por causa disso. Não quer dizer que a Red Bull não vai perder por causa disso, por mais que a equipe técnica lá seja muito boa. Mas aí eu volto para a premissa inicial do comentário. 2026 a gente vai poder, a partir de 2026, a gente vai poder ver ou ter uma prova de o quanto era a equipe e o quanto era o Newey. Eu tendo a duvidar que uma estrutura tão poderosa como uma equipe de Fórmula 1, eu não estou nem falando da Red Bull, o quanto é uma equipe que vira uma superpotência magnificamente montada depende realmente de uma pessoa. Claro que a contribuição do Newey é inestimável, mas a mensagem que alguém mandou aqui, né, de que os dias da Red Bull estão contados, calma, não existe garantia. Não existe garantia do que vai acontecer com a equipe para onde o Newey for, se ele for, porque eu cada vez mais acredito em uma aposentadoria que pode ser temporária, mas eu cada vez mais acho possível que o Newey não acerte com ninguém. Pode ser que a Ferrari faça lá a proposta, que talvez já tenha feito, reuniões, não sei o quê, e ele de repente aceite. Mas hoje, dia 2 de maio, que nós estamos fazendo a live, e a possibilidade de não, do Newey não assinar com nenhuma outra equipe é, para mim, bem possível. E aí a gente entra em outro ramo da análise. Passamos essa questão da Newey dependência, embora passamos em termos, para a questão da quarentena, ou da não quarentena, porque tudo leva a crer, pelos comunicados, pelo oficial da coisa, de que a quarentena meio que começa agora. Então ele teria até o primeiro quarto, em inglês eles usam muito essa, né? Primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto e quarto quarto de um ano, né? Dividindo um ano em quatro partes. Primeiro trimestre, como a gente fala aqui. De que ele estaria, já no primeiro trimestre do ano que vem, liberado. E aí vem um grande X da questão. Vamos supor que o Newey assine com a Ferrari, com a Aston Martin, embora, parênteses aqui, tá? Muita gente aponta, não é um nem outro. Você tem um jornalista aqui agora é mais assertiva a análise porque não é um nem outro, e talvez vocês já tenham esbarrado com essa informação também. De que o Newey não tem confiança no Lawrence Stroll. Não confia no Lawrence Stroll. Mas não é não confia no sentido de honesto, de desonesto, não. Não confia na seriedade do projeto. De que o Newey não tem propensão nenhuma a aceitar, dizem, a uma proposta valorosíssima da Aston Martin. Por isso vale um parênteses, né? O Newey não confia no Lawrence Stroll, e aí eu pergunto para você que está assistindo o café. Não confia por quê? Por que será que não confia? Talvez por ver que ali, mais do que um chefe de equipe, está um pai. Acima de um cara que tem um projeto, tem um pai. Que a qualquer momento pode ir embora com tudo, pode vender aquilo tudo e dar adeus. Isso é um parênteses muito importante, tá? Muito importante. Porque há várias informações que se... Uma delas da Auto Esporte, essa revista que eu estou entregando aqui, que o José Tiene já ganhou, que o Romeu Silva Las Casas já ganhou, que o Carlos Brasil já ganhou, e que eu fui ver quem já ganhou aqui agora, mas inspirou o meu sisteminha. Mas eu já vou entrar nele aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cliques, 7, 8, pronto. Eu já acesso de novo. Mas fecha o parênteses, vamos continuar. Fecha o parênteses, tá? Vamos supor que ele acerte com Aston Martin, eu venho aqui e digo, dou a mão à palmatória. Mas as informações são de que Aston Martin não é exatamente um destino em que está sendo considerado pelo Adrian Newey. Mas independente dele fechar com quem for, se ele começa no primeiro quarto do ano que vem, vamos supor no dia janeiro, fevereiro, março, 1º de março, ou 1º de abril, dia da mentira, os projetos nesse momento já estão adiantados. Já há um conceito encaminhado neste momento do ano que vem. Já haverá um conceito encaminhado do carro de 2026. Porque não é como esse ano, que é continuidade. E aí é diferente. O ano que vem é começo de projeto do zero, de um carro que ninguém ainda sabe como vai ser. Então eu estou dizendo isso para falar. O New chegar em maio, ou em abril, ou em março que seja, ninguém pode esperar. Agora o New vai chegar, agora a gente começa. Alguma coisa vai ter que ter acontecido sem o Newey, pelo menos teoricamente. Porque como você vai evitar também de mostrar, como que você garante que uma equipe não mostre um projeto, mesmo com a quarentena valendo, mesmo com a quarentena em vigor? Isso é uma reflexão que merece ser feita. Eu tenho certeza que vocês têm a opinião de vocês nisso aí. Mas é uma reflexão. Se a gente for olhar ipsis literis, né, o momento do Newey estar liberado da Red Bull não é um momento tão assim... Claro que dá tempo dele chegar e claro que ele dá tempo dele influenciar o projeto de 2026, seja de quem for que o contratar. Mas não é tão simples assim, não. Porque a partir de 1º de janeiro é foco total em 2026. Mas aí é aquela história que eu falei. Só quem convive, eu coloquei isso no Twitter, só quem convive numa fábrica pode avaliar precisamente o impacto de um Newey chegando com 2 meses de conceito elaborado. Mas, repito, quem garante que ele não terá acesso ao projeto, não verá, não opinará sobre o projeto, mas não pode ir para a fábrica, não pode trabalhar na fábrica. Então a influência do Newey para um carro de 2026, de quem o contratar, ela vai existir. Mas o quanto dessa influência vai ser pesada? Esse é o X da questão agora. O quanto é driblável a quarentena? É uma outra coisa para a gente pensar. Mais do que um projetista, o Adrian Newey, isso é importante reforçar, a gente esbarrou nisso semana passada, mais do que um projetista, o Adrian Newey virou um criador de carros. O que eu estou querendo dizer? O Newey cria soluções para driblar as regras. Eu falei driblável agora há pouco, foi o gancho para entrar nesse comentário. Driblar regras no bom sentido. Achar o que eles chamam de loopholes em inglês, né? Achar ali as entrelinhas das regras. O Newey se especializou nisso. Então ele é mais do que simplesmente um aerodinamicista, um projetista. Ele é alguém que valoriza, entendeu como valorizar a parte do carro que é fundamental para um resultado. E isso não tem igual. Ele fez isso com a McLaren em McLaren do Senna. Em 98 ele fez isso com a McLaren. Ele soube explorar muito bem o regulamento do efeito solo. Por quê? Porque ele soube enxergar que a melhor maneira dele conseguir o resultado, da Red Bull conseguir o resultado, era evitar, entre outras coisas, entre ter um assoalho muito bem feito, era evitar que o carro fizesse um mergulho para frente e um mergulho para trás. Mergulho para frente na freada, mergulho para trás, evidentemente, na aceleração. A estabilidade da plataforma. Então, o que o Newey fez? Foco na suspensão. Mas o cara é aerodinamicista, ora bolas. Suspensão é parte mecânica. Mas aí está a genialidade do cara. O cara sabe ler aonde na regra ele vai conseguir tirar o que ele precisa. Por isso ele é tão valioso. E aquilo que eu falei na semana passada, não preciso repetir. O efeito solo ampliou a diferença do Newey para os demais. Ampliou. O Newey, se ele já sempre foi, né, valioso, hoje ele é mais ainda. Porque o conceito, a capacidade dele de enxergar o que ninguém demonstrou enxergar na Fórmula 1, é gigantesca. Uma outra coisa para eu terminar e partir para as perguntas de vocês, tá? Eu vou abrir para as perguntas de vocês. Tem Pix da Mel aqui chegando. Muito bom, Mel. Obrigado aqui pelo seu Pix. Pelo valor que você fez, você tem direito às duas revistas, inclusive, tá? Uma coisa que é muito... que me chamou muita atenção nessa questão do Newey. Sobre essa questão de vai para uma equipe ou aposenta. A Red Bull pegou muito leve nessa rescisão, vocês não acham? Vocês não têm essa impressão? A Red Bull pegou muito leve. O libera antes do contrato, porque o contrato é até 2025, a informação oficial da própria Red Bull. Aí libera antes do contrato, ok, essas coisas acontecem. Praticamente sem quarentena, porque agora começa meio que uma quarentena, mas ele ainda vai para as corridas, então que quarentena é essa que o cara ainda está trabalhando na equipe? Vocês não ficaram com essa impressão? De que a Red Bull liberou muito fácil, aí das duas uma. Ou o Newey ameaçou com alguma coisa que iria ali se arrastar caso houvesse um confronto, ou a Red Bull realmente não achou necessário segurar os serviços do Newey, porque a Red Bull poderia impor a tal quarentena de um ano. Isso me leva a pensar mais ainda que a aposentadoria é uma realidade. Não é uma garantia. Repito, ele pode assinar amanhã. Pode vir amanhã a notícia de que ele assinou com uma outra equipe. Mas, será que a Red Bull não liberou tão de uma maneira tão light, porque já não há ali um acordo, olha, eu não vou para nenhum lugar, eu vou descansar, se eu voltar, eu volto lá na frente, né? Eu vou cuidar do meu barco. O Adrian Newey diz que ele fez um barco, ele projetou um barco, e esse barco vai ser entregue a ele nesse resto de ano. Ou seja, ele vai ter lá ele vai ganhar um brinquedo novo, vamos dizer assim, né? E ele gosta muito disso, ele gosta de velejar e essas coisas todas. Então eu fico pensando e divido com vocês essa reflexão. Vocês não acham que a Red Bull ter liberado ele tão fácil, com tanta antecedência, com uma quarentena tão light, não é talvez um indício de que ele não vai para lugar nenhum? Se ele acerta com uma equipe, será que a Red Bull tem alguma coisa para fazer para prejudicar? Porque não dá para imaginar, gente, entregar o Adrian Newey tão de bandeja assim. Vocês conseguem refletir isso? Não dá. É uma peça muito valiosa para você, simplesmente. Não é que tinha que sacanear o Adrian Newey, mas, né, um ano, uma equipe que tem que esperar um ano para ter o Adrian Newey, ainda que tenha aquela questão de que ele pode ver, de que ele pode aconselhar de casa, não é a mesma coisa do que o cara tá ali trabalhando, podendo ir na fábrica, podendo entrar na fábrica, né, podendo ter um crachá para passar lá na catraca eletrônica. Eu não sei, eu acho que a Red Bull liberou, a Red Bull pegou muito leve. E eu acho que isso aí pode indicar alguma coisa. Mas isso é só uma reflexão, um pensamento que eu tenho. Agora, a Red Bull pode surpreender pela força, sem o Adrian Newey. Eu acho que ela pode surpreender. Essa facilidade de liberação leva a crer que a estrutura cresceu a ponto de caminhar com as próprias pernas. Talvez a Red Bull tenha essa leitura. Agora, ela está certa ou ela está errada? Na hora de criar o carro de 2026? E se o carro de 2026 não nasce tão bem? Ainda tem a questão do motor, que eu não preciso nem entrar, né? Pode ser uma equipe que tem condição de caminhar pelas próprias pernas. E eu tendo a acreditar que tem. A não ser que haja um efeito cascata. O que é o efeito cascata? Sai mais um, sai mais outro, sai aquele outro. Aí é o desabamento. Aí é o desabamento. Talvez a saída do Newey não seja um desabamento. E para terminar o comentário, eu digo do Verstappen. Que hoje em Miami, lembra que eu falei? Estou falando desde segunda-feira, tem pique chegando, pisco aqui, não tem como eu não ver. Lembra que eu falei segunda-feira? A postura do Verstappen, a expectativa. O Verstappen hoje colocou panos bem quentes. Disse que não, quer ver, tem duas frases dele aqui que eu até anotei aqui, ó. Disse que a saída não é tão dramática quanto parece. Ele pode estar falando a verdade ou não, mas a posição pública dele era muito importante de ver. E ele diz o seguinte, ele diz, não vai mudar a minha situação at the moment. No momento. Aí é aquela pegadinha, né? Ele diz, não muda nada no momento. Esse no momento pode querer dizer nada, pode querer dizer tudo, né? Ele disse, no momento não muda nada. Mas ele afirma categoricamente, não é uma saída tão dramática quanto parece. Repito, verdade ou mentira, a postura pública dele de se alinhar à Red Bull talvez mude o mercado de pilotos. Porque hoje ele poderia vir com uma bomba à la Arábia Saudita. Meu futuro, sem ele, mudou aquilo que eu falei, que eu queria todos os principais atores no processo mantidos aonde sempre estiveram. Ele podia partir para o ataque, verbalmente. Não. Ele colocou panos quentes. Talvez ele tenha pensado e talvez sair da Red Bull não seja realmente uma opção que ele quer. Vamos responder perguntas de vocês, vamos bater um papo. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre a Ferrari azul. Ou semi-azul. Ou um pouquinho azul. Mas como eu já fiz aqui um comentário grande, eu vou interagir com vocês. Daqui a pouquinho eu faço essa análise. Nossa, tá cheio de pergunta aqui no chat, cara. Olha só como veio o comentário aqui. Obrigado, Eduardo, pedindo like aqui. Deixa eu atender, priorizando, claro, né, os Pix e Superchats, tá, que vocês mandaram. Tá aqui o Pix do Eduardo, acabei de achar. Aqueles outros que eu já tinha mandado. Temos um novo membro no canal, Otávio Fernandes. Muito obrigado, Otávio. A gente sempre para tudo, né, quando a gente tem novos membros aqui durante a live. Seja bem-vindo, Otávio. Entre em contato, passa o seu número, tá, no e-mail do café, para que a gente possa dar ali a sua, independente da faixa que você tiver, alguma coisa a receber, você tem. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre os planos de apoio. Mas Muito bem-vindo mesmo, seja muito bem-vindo. Obrigado por acreditar no nosso trabalho, Otávio. Então vamos lá, deixa eu começar a responder as perguntas, senão daqui a pouco eu me enrolo aqui, né? Eu me tropeço aqui porque tem muita pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. Eu já tenho 3 superchats, já tenho aqui uns 4, 5 Pix. Deixa eu ver se chegou mais algum aqui. Foi do César Caseiro que chegou o Pix do César Caseiro. Grande César, sempre ajuda. Eu falei que ele sempre ajuda a gente. O primeiro superchat é do Nilson Paula, que mandou lá durante a tarde, antes da live começar. Mercedes trazendo atualização em um fim de semana de sprint. Ousadia ou desespero? Nilson, eu acho que não é exatamente desespero. Eu acho que fica um pouco mais perto da ousadia, ô Nilson, porque eu sempre falo, né? A gente tem que atualizar o nosso software. E o que era no ano passado, esse ano é diferente. O que eu estou querendo dizer? O tal parque aberto agora. Ou reabertura do parque. Né? O parque fecha depois do primeiro treino livre, que a gente terá nessa sexta-feira. Como é esquisito, né? Fazer uma live na quinta, não faltando 1 hora, 2 horas para o primeiro treino, né? China, Japão, Austrália. Agora não. Agora voltou para os horáriozinhos mais tradicionais. Inclusive, antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu já dar o recadinho, porque a audiência está boa, o pessoal está chegando. Deixa eu já lembrar para vocês aqui, tá? Live pré-Miami, GP de Miami, no domingo, a partir das 15h. Horário nobreiríssimo aqui no canal. Pô, dá tempo de você dormir, dá tempo de você almoçar, dá tempo de você fazer a cesta, dá tempo de você fazer o quilo, dá tempo de você brincar com o seu bichinho de estimação. Quero todo mundo aqui no domingo, hein? Um horário prime. 15h no domingo, faltando aí 1h30, né? 2 horas, né? Para largada, a gente vai fazer uma live aí de mais ou menos 1h30, né? Terminando ali sempre um pouquinho antes, porque eu sei que vocês gostam de se paparicar todos ali para assistir a corrida, se posicionar, fazer mandinga. Então tá aqui no domingo às 15h, hein? A corrida é às 5, não é isso? E o nosso pré-GP de Miami começa às 15h. E nós vamos falar de sprint, nós vamos falar do que está sendo o asfalto de Miami, do qual eu espero surpresas. A gente vai falar do desempenho dos pneus. A gente vai analisar como a gente faz aqui a nossa análise de meio de fim de semana. Mas vamos lá, deixa eu voltar para a pergunta do Nilson aqui. Fiz o parênteses, desculpa, tá, Nilson? Porque não podia perder a oportunidade. Mas essa questão do reabrir o parque, Nilson, ela dá uma outra dimensão. Você não está mais tão engessado assim nas atualizações. E vamos dissecar, Nilson, a sua pergunta que é boa. A Mercedes e a McLaren. Você está falando de Mercedes, mas a Mercedes e a McLaren. A Mercedes, segundo anunciou, vai trazer uma atualização que vai melhorar o desempenho no qualifying. Olha, qualifying, você pratica o qualifying de uma maneira muito mais simples do que você pratica uma corrida. A simulação de corrida demora várias voltas. Um treino só, como o Miami, porque tem sprint, prejudica mais uma atualização para a corrida. Para o qualifying, não. Para o qualifying, você pode fazer várias voltas. Você solta os 2 pilotos, em 3 minutos você já tem informação da sua atualização do qualifying. Então, soma isso, Nilson, a um parque que reabre depois da sprint, em que pode se mexer em algumas coisas. E eu não acho que seja, eu acho que seja um pouco ousado, mas não chega a ser tão ousado assim. E desespero eu não vejo mais como desespero, porque eu acho que há esse escopo. E a McLaren está fazendo uma atualização, segundo ela, para melhorar o desgaste de pneus. Por que eu estou apontando meus dedinhos para trás? Porque nessa pista voltamos à Fórmula 1 normal, em que a borracha traseira, o pneu traseiro, passa a ser aquele ultra sensível que se desgasta, a pista pode ficar muito quente, as temperaturas costumam esquentar, o asfalto é complicado. Então a McLaren está levando uma atualização para isso, para desgaste de pneus. Um bom lugar para se testar isso, ou não, Nilson Paula? Então, a gente analisando, a gente não pode generalizar, Nilson, de que atualização é tudo igual. Não, cada atualização é de um jeito. Tem atualização que serve para uma pista, tem atualização que não é tão boa para outra, e tem atualização que casa com a necessidade do fim de semana. Beleza? Grande Nilson Paula, obrigado aí pela sua mensagem. José Etienne Campos, não esqueça o carregador. Inclusive, eu te agradeci antes da live começar, porque eu ia esquecer o meu carregador, viu, José Etienne? Você mandou essa mensagem às 9h04, faltavam 1, 2 minutinhos para a live começar. O mapinha de Miami tá aqui, tá firme aqui, ó, sempre no lugar aqui. Para onde a Fórmula 1 vai, o mapinha aponta. Pix do Romeu Silva Las Casas. E essa história de intervenção do Congresso dos Estados Unidos para a entrada da Andretti na Fórmula 1? Boa pergunta, bem lembrado, bom tema, hein, o Romeu, porque a gente não pode esquecer, né? Vamos lá, eu tenho até aqui essa ata do Congresso, eu não vou colocar na tela, porque é uma ata de um Congresso, uma ata assim, de normas. Aliás, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse citar o Congresso americano numa live do Café com Velocidade, né? E citar elogiosamente, né? Porque embora não seja a instituição Congresso, sejam alguns congressistas, é sempre bom deixar claro, mas é exatamente isso que o Romeu falou. Quer dizer, exatamente assim, né? Não é exatamente uma intervenção, né, o Romeu? Se fosse, eu até consideraria. É, embora, se imagina se a moda pega, né? Congressos interferindo no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mas é um questionamento. É isso que eu tenho aqui. É uma contestação pública sobre o que a Fórmula 1 fez. Que é absolutamente questionável mesmo. E aí diz aqui. Eles têm três pontos que eles colocam, eu vou tentar resumir, tá em inglês aqui, eu não li ainda, não li tudo ainda. Mas aqui, o primeiro ponto, só para vocês terem uma ideia, é que o Congresso questiona a Fórmula 1. Sob o acordo da Concórdia, a Fórmula 1, o documento de governança da Fórmula 1, podem 12 equipes participar. Isso é verdade, podem mesmo. A parte da Concórdia estipula 12 equipes. Atualmente, há 10 times competindo na Fórmula 1. Previamente, a FIA lançou uma aplicação compreensiva e efetiva com o propósito de permitir que mais times juntem a Fórmula 1. Andretti Global, com a sua parceira GM, se submeteu a essa aplicação e, depois de receber quatro etapas, a FIA aprovou. Aí vem a pergunta. Sob que autoridade a FOM rejeita a admissão da Andretti Global? Sob qual autoridade... já li essa, sobre qual autoridade ela rejeita. Qual é o racionale, está escrito, né? Qual o raciocínio, qual foi a racionalização dessa rejeição? Especialmente quando Andretti e sua parceira GM seriam a primeira equipe americana, construída na América e feita na América, já que a Haas é meio europeia, né? Aí ela cita aqui a lei antitrust Sherman de ato 1890, que exclui da lei restrições de competição de marketing. Aí eu não vou entrar nesse aspecto, porque aqui é muito técnico. Mas só para vocês terem uma ideia de como o Congresso americano, politiqueiros ou não, politicagem ou não, interesses ou não, está fazendo questionamentos que precisam ser feitos. Precisam ser feitos. Esse item 1 aqui que eu li é um deles. Sob qual autoridade vocês rejeitam, André? Sob qual alegação? Qual é o rationale, né, que está escrito ali em inglês? Qual é a razão para a rejeição, Andretti? São questionamentos que têm que ser feitos, que são feitos no café, e não só no café, em qualquer um que preza pela qualidade do esporte. Então é muito bem lembrado, Romeu Silva Las Casas. Eu vou ler mais sobre isso, tá? Eu quero entender mais. Não estou dizendo que vai ter um efeito... que vai ter efeito nenhum, talvez não tenha efeito nenhum. Mas é o que eu tenho falado desde o 31 de janeiro. Dia mais vergonhoso da história da Fórmula 1 fora da pista. É preciso fazer pressão. Não pode se deixar essa história aí para debaixo do tapete. Então, o que o Congresso americano está fazendo é uma forma de pressão. Pode não ter efetividade nenhuma. Nenhuma. Mas é uma forma de pressão. É notícia. Sai na imprensa. Vai para os grupos de WhatsApp. Sai no Twitter. Sai no... Isso é pressão. Isso eu aplaudo. Repito, jamais achei que fosse aplaudir o Congresso americano, principalmente no meu podcast de velocidade, de Fórmula 1. Né? Mas o mundo dá voltas, as coisas acontecem. Eles estão certos. O que eu quero dizer é que eles estão certos. A Fórmula 1 tem que responder essas perguntas. Lembram que eu falei lá, no ato da rejeição, ou perto ali, de que tinha que ter um microfone? Porque o Domenicali ele só reapareceu depois de meses. Depois de meses ele só reapareceu. E só falou sobre o caso da Andretti para um veículo de imprensa. Até onde eu sei, para um veículo de imprensa, que é, eu não sei se holandês, eu não me lembro quem era. Porque esses caras se escondem. Porque se esconderam ao rejeitar Andretti 24 horas antes da bomba do Hamilton na Ferrari. E não é coincidência, vocês sabem que não é, eu sei que não é. Só quem é muito bobo acha que é. Então esses caras se escondem. Então o que o Congresso está fazendo é botar esses caras no holofote. Pode ter efetividade? Talvez a chance seja mínima de ter alguma efetividade, embora eu vou aproveitar a pergunta do Romeu para dizer que cada vez mais vai ficando impossível a Fórmula 1 não voltar atrás. Tem reunião com Andretti esse final de semana, Andretti vai se reunir com a Fórmula 1, tem discussões, tem projetos sendo enviados à FIA para mudança no processo de seleção de equipes, se aceitar a equipe por algumas corridas, elas não receberem o dinheiro. É uma coisa meio... Por isso que eu estou falando que eu quero entrar mais um pouquinho nesse assunto antes de voltar. Né? A questão do Adrian Newey tomou muito tempo essa semana. Mas vai ficando cada vez mais impossível da Fórmula 1 rejeitar Andretti. E esse caso não morreu. Isso, para mim, é o mais valioso. O assunto Andretti não morreu. Seja porque Andretti vai lá e chama a imprensa e anuncia a fábrica e mostra a fábrica. Seja porque o Congresso americano vai lá, mesmo que eles queiram aparecer, eu não duvido também não. Quer tirar uma casquinha do GP de Miami, quem não quer. Mas é o certo por linhas tortas. Né? Dizem que o Sulayem só aprovou a Andretti, só quis trazer a Andretti, só quis abrir o processo de inscrição, sobre o qual saibam, tá? A Hi-Tech está na justiça contra a FIA, alegando que o seu projeto não perde em nada para o projeto da Andretti. E eu não duvido. Ela está na justiça contra a FIA. Parênteses fechado. Essa história não pode adormecer. Nós aqui fazemos a nossa parte. Vocês fazem a de vocês também, como o Romeu aqui. Ok? E a gente vai continuar acompanhando isso aí. Inclusive os desdobramentos dessa semana, desse final de semana, essa suposta reunião entre Andretti e Fórmula 1. Piorar não vai. O que será que vai sair dessa reunião? O que será que está sendo discutido nessa reunião? Será que a Fórmula 1 pode fazer alguma coisa? Voltar atrás? Admitir o absurdo que é rejeitar uma equipe de Fórmula 1? Aprovada pela FIA? Uma equipe americana? E ainda tem o caso da Hi-Tech na justiça contra a FIA, que nós também vamos ficar de olho. José Etienne mandou a pergunta via Pix, ganhou a revista, o Wash, né, Pierre Wash, assumindo o cargo de Newey. Podemos ter a Red Bull partindo para outra linha de desenvolvimento de carro? Ou você acha que seguirão na mesma linha? Que seguiram com o Newey estando lá? É uma boa pergunta, Etienne. Assim, a questão é que vai mudar o regulamento, cara. Então, assim, vai ser um carro com necessidades aerodinâmicas diferentes. Eu botaria a mão no fogo que eles iam, claro, apostar na continuidade. Se não houvesse a mudança de 2026. Se 2026 fosse igual a 2025 e 27 também, e não mudasse nada, claro que os caras não vão jogar o projeto do Newey de cabeça para baixo. Mas tem um outro carro para ser feito, com outras necessidades aerodinâmicas, completamente diferentes. É efeito solo ainda? Claro, é efeito solo ainda. Mas aí vai ter asa que se movimenta, vai ter uma questão de drag que vai funcionar com o motor, porque a bateria vai precisar de energia. Vai ser bem diferente. Então, José Etienne, eu não sei responder a sua pergunta, cara. Os caras vão ter que ser criativos, os caras vão ter que saber. Repito, não tem bobo na Red Bull. Achar que a Red Bull é um bando de cabeças de bagre, que sem o Newey a equipe vai lá brigar com a Williams, eu não entro nessa não, cara. Eu acho que é simplificar demais. O peso da Newey dependência é que todos vamos ver a partir de 2026. Esse é o tema dessa live. Mas tem essa mudança, hein, né, o Etienne? Então essa mudança vai obrigar os caras o quanto dá para seguir das ideias do Newey num carro diferente, num carro novo. Essa é a grande questão. Aí o Giovanni faz aqui um superchat. Giovanni de Jesus, obrigado. Mas a jardinagem dele, né, o Garden Live, a quarentena, não seria até a construção do hipercarro RB17? Pois é, Giovanni, obrigado pela pergunta. O RB17, ele está meio que assim sendo desculpa para a quarentena. Não que o Newey não queira trabalhar nesse projeto, não seja importante, mas ele está sendo usado meio assim... Ele não conta como funcionário de Fórmula 1, ele trabalha só no RB17, então ele já não está. Ele já está cumprindo a quarentena em termos de Fórmula 1. Só que aí também, no mesmo comunicado, está dizendo que ele vai a algumas corridas. Olha, se ele vai a algumas corridas, ele está trabalhando. Aí não é quarentena. Agora, a equipe tem direito a abrir mão da quarentena. E é por isso que eu falei. Abrindo mão que eles estão, porque se eles quisessem levar ferro e fogo. Ok, a gente te libera no primeiro trimestre de 2025, mas você vai cumprir a quarentena de um ano até o primeiro trimestre de 2026. Que aí, meu amigo, aí não tinha o que ele fazer. Por que a Red Bull liberou tão fácil? É um grande ponto de interrogação. É esquisito mesmo, o Giovanni, é esquisito mesmo. Porque a quarentena meio que começa agora, mas não começa. Então é uma coisa assim... Estranha mesmo, para a gente acompanhar. Agora, eu faço a reflexão, repito o que eu falei. Ô Giovanni, para mim isso indica uma possível aposentadoria. Porque aí a Red Bull, para que você vai pensar em quarentena? Está liberado não sei aonde. O cara não quer trabalhar na Red Bull. Isso tá muito claro. Então a Red Bull vai forçar o cara a trabalhar? Libera o cara. Aí faz todo sentido. Agora, com outra equipe na parada, é muito esquisito, né? Aí o cara já pode assinar no primeiro quarto de 2025 com essa equipe. O Red Bull ia liberar tão fácil assim? Entregar o ouro pro rival? Porque aí não tem, não é questão de gratidão, de serviços prestados, de 19 anos de título. Não, aí é questão competitiva. Isso é uma competição. Você não dá vantagem pro adversário por carinho, por gratidão. Não tem isso. O jogo não pode ser jogado dessa maneira e não é. Vocês sabem que não é. Então, essa facilidade do Newey está me intrigando. Essa facilidade da Red Bull, melhor dizendo, está me intrigando. Porque é quase uma não quarentena. Não é, Giovanni? É praticamente uma não quarentena. Tem outro Pix da Mel. Que legal, a Mel participando. A Mel já ganhou as revistas. Deixa eu mostrar as revistas aqui para quem chegou depois. Deixa eu mostrar as revistas aqui, ó. Você fazendo o primeiro Pix, você recebe a Auto Esporte. Não é essa daqui, não. Peraí, porque, evidentemente, o apresentador está se enrolando. É essa revista aqui, a Auto Esporte, no seu primeiro Pix, valor mínimo de... Ih, rapaz, o cara errando tudo aqui. É Auto Esporte, essa daqui. Você fazendo Pix de valor mínimo de R$5, você leva essa revista, Auto Esporte, com reportagem sobre o Senna, 8 páginas de reportagem sobre o Senna, com reportagem sobre a Fórmula E, sobre a Fórmula Indy. Você que gosta de esporte a motor, essa Auto Esporte vem com muita coisa sobre a Fórmula E, tem muita coisa legal. Sobre a crise lá na Fórmula Indy, lá na questão do push to pass. E se você fizer um segundo Pix, como fez o José Etienne, como fez a Mel Maganha, como fez, deixa eu ver quem mais... Não, só esses dois fizeram dois Pix. Então, você ganha também essa edição que quem é fã de 24 horas de Le Mans não pode perder. Essa edição aqui, das 24 horas de Le Mans, tem praticamente 30 páginas com a história de Le Mans, com imagens, com fotos. Deixa eu descer aqui um pouquinho, né? Essa aqui é a capa maravilhosa. Tem várias colunas sobre Fórmula 1. Olha aqui, ó. Tô passando aqui, é tudo coluna sobre Fórmula 1. Coluna da MotoGP, do Matt Oxley. Ótimos jornalistas. Aqui uma matéria sobre o Toleman, Ted Toleman, que morreu, né? Tem muita coisa sobre automobilismo. Gente, se eu falar tudo aqui, o programa acaba. Coluna do Karun Chandhok, sempre muito boa, sempre recomendo. Reportagem aqui do GP da China, né? Que é uma revista que saiu essa semana. E tem aqui, ó, começando aqui, nesse ponto, vou passando devagarzinho, tem quase 30 páginas sobre as 24 horas de Le Mans. Você que gosta de campeonato de endurance, você que gosta das 24 horas de Le Mans, você não pode perder, tá? Então é só você fazer o Pix, você ganha Auto Esporte, se você fizer outro Pix, você ganha as duas hora bolas. Então você escolhe, ok? Vamos lá, vamos continuar com as perguntas, de volta aqui na tela. Deixa eu me encolher aqui na tela, porque eu quero deixar a barrinha aqui bem visível, segmentação de temas. O Eduardo Brasil mandou o Pix dele, colocou o Pix aqui entre chaves, porque ele gosta do Ricardo Bânima. Tem Pix chegando, tem gente ganhando a revista. Fez o Pix, ganhou, não é sorteio. Com a saída do Newey e da Red Bull, será que o Verstappen vai para a Mercedes e o Sainz poderia ficar com a vaga dele? O Sainz teria a maior sorte de ir para um carro campeão em 2025. O que você acha? Eduardo, faz sentido, mas não é o caminho que parece, né? Porque tá tudo mudando tão rápido que eu tenho que falar dessa quinta-feira. Nessa quinta-feira, a pressão que eu tenho não é essa, Eduardo. O Verstappen foi bem panos quentes na entrevista, falou que a saída dele não é tão dramática, que ele tem direito de sair, que isso não muda nada na situação dele, pelo menos até o momento, né? O até o momento é o asterisco, mas você não vê nem perto do Verstappen na Arábia Saudita. Né? De que, olha, eu saio, eu falei para a equipe, eu disse que eu só fico dessa maneira, peitando mesmo, nada disso hoje, nada disso nessa quinta-feira em Miami. Então, tudo que você está dizendo aqui pode ser que aconteça, mas não me parece. Acho que o Verstappen não vai sair por causa do Newey, acho. Quem sou eu, um mero jornalista aí, aqui passando calor em Minas Gerais, pode ser que isso aconteça, não me parece. Agora, se sair, aí... O efeito que você está colocando aqui é meio que esse aí mesmo, né? Aí o Sainz seria uma moeda muito mais forte para a Red Bull do que é, né? Já é hoje, mas sem o Verstappen vira uma quase que uma necessidade você ter um Sainz, embora eu não acho que o Sainz esteja pronto para ser campeão do mundo, não acho. Está pronto para fazer muita coisa boa e ganhar corrida com a Red Bull, sem dúvida nenhuma. Isso ele já faz na Ferrari. Agora... Seria muito interessante, né? Seria muito interessante. E aí, se o Verstappen sai, será que ficariam Sainz e Pérez? Será que o Pérez também não seria escanteado? Né? É uma outra ramificação aí da sua pergunta, mas eu não acho que vai acontecer, não. Pelo menos até 2026. Talvez de 25 para 26, porque aí vai entrar a questão do motor. Né? E aí eu coloco isso na reflexão do Newey, porque a gente não tem notícia de que o Newey vai para a equipe tal. A gente tem um ali que falou, a Gazeta dello Sport... A gente tem a notícia de que o Newey não fica na Red Bull. Ele não quer ficar na Red Bull. Por quê? É pela questão política? É pela questão de não ter sido tão valorizado como emergiu também? Ou é pelo motor de 2026? Será que ele sabe alguma coisa do motor de 2026 que nós não sabemos? E aí ele diz, eu não vou ficar aqui batendo, dando murro em ponta de faca, não. Será? São questionamentos. E eu falei no começo dessa edição. Hoje é uma edição de questionamentos. Sempre é, mas hoje mais ainda, né? Porque que momento é esse da Fórmula 1? Vamos ver, Eduardo, vamos ver se esse efeito cascata que você está colocando aí, se ele acontece ou não. A Isabela vai na mesma linha aqui, ó. Ela fala, é verdade que o Sainz perdeu o prazo da Audi para esperar Mercedes e Red Bull fazer propostas para ele? E o quanto a melhora do Ricardo na China pode ter sido mental? Vamos lá, Isabela. Isabelinha sempre com as nossas, com ótimas perguntas aqui para a gente, né? Não perdeu o prazo, Isabela, porque a Audi é refém do Sainz. A Audi não pode virar para o Sainz e falar, ou você responde até lá ou já era. Porque não tem outra opção forte como o Sainz. Não tem. Então a Audi está meio que na mão do Sainz. Sim, ela já deu lá o ultimato, ela está pressionando, ela quer definir, mas ela tem que esperar. Porque se o Sainz não aceita, quem vai? Quem vai? Quem é um nome de respeito, digamos assim, tirando o Sainz? Eu já falei aqui no café. O Ocon é um grande candidato, mas ele não está no mesmo nível do Sainz, evidentemente não está. Não hoje. Não hoje. Então, Isabela, eu não acho que seja verdade, não. Eu acho que há a pressão, isso aí é muita, muito, muito forte essa informação, de que há a pressão para o Sainz acertar com a Audi, que a Audi está pressionando, mas a Audi é meio que refém. A Audi tem que estender o prazo. Aliás, a notícia que eu vi é que eles tinham estendido o prazo e eles não têm o que fazer. Eles não têm o que fazer. Eles são reféns, eles têm que esperar o Sainz. Eles estão na mão do Sainz. O Sainz está lá, vai esperar a Red Bull, vai esperar a Mercedes. Eu vejo alguma chance na Red Bull e não vejo chance muito na Mercedes, mas é só um achismo meu. E aí, vai, quando ele falar, pop, vou. Aí a Audi vai receber de braços abertos, porque a Audi é, repito, ela é refém do Sainz. Se ela quer o Sainz, ela tem que jogar esse jogo aí agora. Ela não tem muita opção. E agora outra pergunta que você fez, o quanto a melhora do Ricardo na China pode ter sido mental? É o tal efeito placebo, né, que muita gente fala, né, Isabela? Assim, o cara deram um chassi novo pro cara, o cara vai. E só de achar que, não é, só de tirar da cabeça dele uma picuinha com o chassi anterior, o cara vai e rende, mesmo que não haja conformação técnica. Agora, Isabela, eu questiono essa questão de que ele foi tão melhor assim. Eu acho que ele andou mais ou menos aonde ele anda normalmente. 11º, 12º, quando o Stroll bateu na traseira dele, ele tinha que parar, ou seja, ele ia voltar lá atrás. Eu acho que o Ricardo andou mais ou menos aonde anda na China. Quem decresceu foi o Tsunoda. Porque aí, Isabela, a gente tem que tomar cuidado, porque não é só porque andou na frente do Tsunoda que andou bem. Aí é muito, 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 muito 880. Né? Aonde que o Ricardo ficou nesse final de semana? Onde normalmente ele fica. O Tsunoda que ficou no Q1? Nos dois, né? Acho que nos dois qualifies da China, né? O Tsunoda que foi muito mal. Estava estreando na China. O Ricardo já tem experiência na China, já ganhou na China. Então, não sei se eu chamo de melhora, não, Isabela. Questiono. Mas valeu, Isabela. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Sempre ligado aqui no nosso canal e sempre ajudando. Sempre ficando com raiva de mim, aposto. João Paulo da Silva manda aqui também o seu superchat. Essa liberação tem cláusula, tem cara de cláusula contratual em decorrência dos recentes eventos. Baita canal. Obrigado, João. Valeu. Eu acho que tem. Pode ter uma coisa assim, entre eles, assim. Você vai aposentar? Vou. Então você pode sair a hora que você quiser, você pode ficar aí, não fica no RB17, no primeiro quarto do ano que vem, esquece a quarentena. Mas e se as coisas mudam, né? Né, João? E se o cara, de repente, aceita uma proposta da Ferrari? Então fica essa questão aí pra gente analisar. Essa realmente é uma dúvida. Agora, me parece como você está falando, me parece uma coisa assim bem ajeitada, que a Red Bull não vai ter um grande prejuízo. É o que me parece. Porque é uma liberação muito fácil. O Nishan Capuji ganhou a revista, o João Paulo Silva ganhou a revista, ganhou as duas revistas, porque fez dois PIX. O Venâncio Delgado fez o valor aqui de dois PIX, ganhou as duas revistas também. Deixa eu ver quem mais aqui. O César Caseiro ganhou as duas revistas. Gente, acabando o programa, eu pego esses nomes todos, anoto a listinha e vocês entram em contato por e-mail, cafecomvelocidade@gmail, é o mesmo e-mail, o mesmo endereço do Pix, a mesma chave Pix. Está aqui na tela, tá? Enquanto eu vou aqui acessar a próxima pergunta. Deixa eu ver quem mandou. Tem mais um superchat aqui. Peraí, eu tenho o Pix para pescar aqui também, né, cara? Os superchats, eles piscam automático aqui, mas o Pix eu tenho que pescar. Olha a Thaís aqui ajudando o nosso canal, ó, pedindo like aqui. Façam como ela, gente. Dê um like no canal. Uma hora e um, eu não tô nem vi a meta ainda, hein? Acho que bateu, hein? 2, 3, 6, 7. Mas do Pix bateu. Deixa eu ver a do Superchat. Quanto que era do Superchat? 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Superchats. 6, falta um, hein? Falta um. Mais um rapidinho aí, vai, para bater a meta e a gente estender a live aqui no mínimo mais meia hora, porque o papo tá bom, vocês não acham, não? A conversa tá legal, perguntas estão ótimas, estamos refletindo aqui, esquentando para Miami, falando mais do fora da pista do que dentro da pista, né? Mas é assim, né? O momento é esse, né? Deixa eu só dar um refresh aqui para pegar os pics que a galera mandou. Aqui, ó, o César mandou pergunta, tá marcado aqui. O João Paulo da Silva, que eu já falei. A pergunta do Venâncio também tá aqui. A revista é em inglês, Isso aí, Romeu, a revista é em inglês. Se você gosta de fotos, de imagem, cara, vale a pena da mesma maneira. Agora, se você não tem problema com a leitura em inglês, é muita informação, cara. É uma fonte de informação muito forte, muito, muito aprofundada, né? Cobertura direta da Fórmula 1, de quem está lá perto das equipes, é muito, muito valioso mesmo. E é uma leitura recreativa, né? Você pode ler daqui a um mês, daqui a dois meses, você fica ali. Para você que gosta de uma revista, de folhear a revista, e vocês viram que ela tem um formato de revista, isso para mim é fundamental. Como é bom pegar uma revista que você pode fingir que você está passando a página, eu acho isso um barato. Esse negócio de pegar todos os arquivinhos assim separados, como se fosse um site, eu prefiro não. Ivan Tinos mandou superchat aqui, pronto, a meta batida com o Etienne e o Ivan Tinos, mandaram um superchat simultâneo aqui, ó. Prontinho, a meta está mais do que batida e vambora. Agora vale a revista para quem fizer os pics. Então deixa eu atender vocês aqui, porque vocês mais do que merecem, ajudando o nosso canal, incentivando o nosso trabalho, e a correr atrás sempre, né, atrás de informação, e correr atrás de reflexão, né, pra gente entregar um conteúdo diferente aí do que a maioria entrega. Nem melhor, nem pior, diferente, sempre digo. O Giovanni diz aqui, ó, creio eu que o Mago vá para a Ferrari, que o Newey mesmo disse que gostaria de trabalhar com Hamilton e Ferrari. Sim, eu não descarto a Ferrari, não. Aliás, todo mundo está dizendo, né? Se ele for para algum lugar, é o lugar que está mais no páreo, né? E essa questão toda dele trabalhar de forma mais remota, dele ficar mais na África do Sul do que na Inglaterra, e hoje em dia dá para o cara, né? Não precisa do cara talvez mudar para a Itália, que é uma coisa que ele já rejeitou. Então é isso aí, Giovanni. Eu acho que tem chance. Mas eu acho que eu aposto mais na aposentadoria. Hoje, dia 2 de maio de 2024, às 22 horas e 13 minutos da noite. Pode ser que nesse final de semana a gente tenha outra impressão. Pode ser que alguma coisa escape. O Newey vai estar lá, né? O Newey tá lá em Miami. Né? Será que ele vai falar? Como que vai ser? Amanhã o Christian Horner está na entrevista, escalada para a entrevista dos team principals em Miami. Vai ser perguntado sobre... Os outros team principals provavelmente não vão responder nenhuma pergunta. Eu nem sei quem são, mas eu sei que o Christian Horner vai estar. Então vamos ver, Gabriel, vamos ver. Pode ser que ele vá para a Ferrari. Aí a gente volta aqui e faz um café com velocidade, um além da velocidade, só sobre isso também. César Caseiro, sobre o Newey, eu também acredito em cláusulas contratuais, em parcerias comerciais, por exemplo, que são comuns, cláusulas que liberem uma parte em caso de problemas externos, justiça, governo, etc. Pois é, César, o resumo da sua mensagem, eu concordo, é muito jurídico para a gente ficar aqui, né? Então eu estou tentando fazer uma reflexão mais geral da quarentena, quando termina. Mas certamente isso tudo que você está citando aqui é quando e o que que vale, questão de imagem, a minha imagem está sendo prejudicada ou não está, eu quero sair por isso, eu posso alegar isso, o meu contrato tem a cláusula tal, a gente não sabe como é que é o contrato desses caras, sabe? Eu acho um barato quando eu vejo gente falando assim, não, porque o contrato do Norris está escrito que não sei o quê. Eu acho um mango. Quando a gente descobre alguma coisa, por exemplo, o Zac Brown falou que o contrato anterior do Norris não tinha cláusula de quebra de contrato. Não tinha nenhuma cláusula condicionando quebra de contrato. Então, quando o Zac Brown fala isso, a gente deduz o quê? Que este agora tem, porque ele está falando que o outro não tinha. Será que esse também não tem? Duvido. Então, são coisas assim que a gente vai analisando, César. Agora, essa questão de não, porque o contrato fulano diz isso, o contrato fulano está aqui. Esse tipo de análise a gente não faz aqui. Mas você está certo, cara. É cláusula que libera. É igual você falou aqui, como é que é? Parceria comercial, né? Você pode não trabalhar, mas você continua aparecendo com as cores da equipe, com a camisa da equipe. Essas coisas todas têm contrato, né? Tudo isso faz parte do jogo. Vamos continuar, porque estão muito bacanas as perguntas, o pessoal se envolvendo aqui no assunto, e vocês podem perguntar sobre o que quiser, hein? Tema Adrian Newey, mas vocês podem perguntar sobre o GP de Miami. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a Ferrari azul, hein? Ainda bem que a gente bateu a meta, porque vai dar tempo de falar. Enquanto eu atualizo aqui, ver se chegou mais pics, tá atualizando aqui. Enquanto isso, vamos atender aqui o João Paulo. Qual a tua análise de um projetista ter tanto ou mais impacto que o piloto? Não está se deixando a qualidade dos pilotos em segundo plano? Ótima pergunta, João. Ótima pergunta. São duas coisas diferentes. O impacto do projetista é aquilo que todo mundo fala, né? Mais vale o Newey ou mais vale o Verstappen? A resposta é quase unânime, né? Mais vale o Newey do que o Verstappen. Isso é uma triste verdade. Eu costumo definir dessa maneira. Isso é uma triste verdade. Por causa do nível tecnológico, de sofisticação dos equipamentos. Então, o projetista ter tanto ou mais impacto que o piloto, cabe à Fórmula 1 fazer esse equilíbrio. Não estou dizendo que o piloto pode ser que tenha mais impacto do que um engenheiro, mas o piloto precisa ter impacto, cada vez mais. Mesmo que o impacto do projetista continue sendo acima de 50%, vamos colocar assim. Né? Você não pode deixar que essa porcentagem seja 80-20%, 85-15%, 90-10%, não pode. Não pode. O piloto precisa ter impacto. O piloto precisa pilotar o carro. E aí não é nem o projetista, João Paulo, aí é o engenheiro. Aí é outra discussão que bate com o que você está falando. O engenheiro que fica no rádio pilotando o carro para o piloto. Isso é outra coisa que precisa ser discutida, precisa ser apontada, precisa ser questionada. Né? É esse rádio que cada vez mais é um mal desnecessário. Desnecessário. Eu estou para fazer um café aqui, eu já prometi um Além da Velocidade, ou seja, um Além, um café, seja o café na segunda e o Além na quinta, para quem não está entendendo o que eu estou falando. Com perspectiva de 2026, sobre ultrapassagens, com uma entrevista de um funcionário da Fórmula 1, o Nick Tombazes, em que ele fala até do rádio. Então, até sobre isso de 2026, eu quero falar para vocês. Mas eu preciso de um programa maior, programa com tempo mais liberado para a gente falar sobre isso. Mas eu vou voltar nesse assunto, porque esse assunto precisa ser discutido. O peso do piloto com o engenheiro é diferente do que você está perguntando. Você está falando do projetista. Cabe à Fórmula 1 equilibrar. Né? O projetista vai ser sempre muito importante. Ainda mais nos dias atuais, ainda mais no efeito solo, ainda mais com essa aerodinâmica ativa que vem por aí. Agora, o piloto tem que ter mais impacto, usando a expressão que você usou. Né? Você está dizendo aqui, não está se deixando a qualidade dos pilotos em segundo plano? Pois é, é isso aí. Não pode. É claro que o piloto faz diferença, é evidente, mas é preciso fazer mais. Né? Você tem que ter um carro em que o piloto tenha mais capacidade de jogar na freada, que valorize o piloto mais arrojado de ultrapassagens. Né? Isso vem se diminuindo. Você tem que ter um pneu que permite os pilotos lutarem. Permita os pilotos lutarem sem acabar o pneu. China foi um grande exemplo disso. Alonso passa o Pérez. 5 voltas na frente do Pérez, acabou o pneu do Alonso. O Pérez fica atrás do Leclerc, lá no meio da corrida, fica atrás do Leclerc 5 voltas, acabou o pneu do Pérez. Independente da qualidade desses pilotos, o pneu tem que aguentar disputa. E o pneu atual não aguenta disputa. Então, a qualidade dos pilotos vai ficando em segundo plano. Então, João Paulo, isso é uma coisa tão... Né? Sua pergunta tem tantos níveis de resposta... Que a gente vai voltar nesse assunto sim, tá? Essa pergunta sua, cara, vale um podcast. Dá pra fazer um podcast inteiro só nela. Ou uma live, né? O Café com Velocidade é um podcast ainda. Claro que é. Pra você que escuta no áudio, inclusive, um abraço pra você que tá ouvindo aí nas plataformas de áudio. Venâncio Delgado, nosso apoiador, sempre ligado aqui no nosso canal, sempre ajudando a gente. A mudança que teve na diretriz de 2022 fez com que a Ferrari perdesse rendimento. Pois é, teve essa questão, né? E a Red Bull se deu muito bem. Segundo disse lá o jornalista inglês que eu citei aqui. Né? As duas coisas aconteceram. A diretiva acabou mudando muito o jogo. Né? Agora, tem uma coisa que eu não concordo, Venâncio, que muita gente fala que a diretiva foi só por causa da Mercedes. Isso eu não concordo. Porque a Mercedes fazia pressão. O porpoising era um problema preocupante não só para a Mercedes. E a FIA tinha que atuar. Então, hoje, que o problema está mais mascarado, ele ainda existe. Mas ele não é tão assim todo. Hoje, é muito fácil falar. Né? É muito fácil falar. Fizeram a diretiva por causa da Mercedes. É sempre bom lembrar da situação na época. Quanto que os carros batiam, o quanto que os carros quicavam, não só os da Mercedes. Então eu acho que a diretiva tinha que existir, a FIA tinha que fazer alguma coisa. Mas aí teve todas essas ramificações esportivas, como você está lembrando aqui. José Etienne aqui fez aquele Pix, que salvou aqui a meta, junto com o do Ivan Tinos, o Pix não, o Superchat. Falando em Pix, deixa eu ver aqui. Né? Muito obrigado a todo mundo que mandou, que participou, que está aí querendo ganhar a revista. Sempre muito bom, e a ajuda de vocês ao canal é inestimável. Antes do Ivan Tinos, chegou aqui o do César Caseiro. Ele diz aqui, Fábio, nesse cronograma de desenvolvimento dos carros para 2026, começando em janeiro, precisamos lembrar que em dezembro já acontecem os crash tests. César, eu acho que os crash tests são em janeiro, não são, não? Eu acho que eles são em janeiro. Porque é o seguinte, você tem que produzir o carro. Aliás, o carro mesmo, nem em janeiro, ele tá pronto, né? Eu acho que o crash test é um pouquinho mais para frente, César. Eu acho. Mas enfim, tá registrado aí a sua mensagem. Ivan Tinos, agora sim eu cheguei na do Ivan. Grande Ivan, twitteiro dos quatro costados. O Mago virou abóbora de ontem para hoje. Agradeceu todo, menos o Roy Multimarco, você se refere aqui, né? É, tem algum angu aí? Não sei, agradeceu a todo mundo, menos o... Fiquei com essa impressão, não. Ele agradece a equipe, né, e cita o Horner. Ele cita o Horner. Não sei, cara, não sei. Agora, talvez pode ter, talvez eu que não esteja vendo, Ivan. Pode ser que tenha, não sei. É, cara, a gente não sabe, assim, a saída do Adrian Newey. A gente não sabe se foi contra o Christian Horner, pela acusação que o Christian Horner está fazendo. Se foi... Ah, cara, eu sou solidário ao Horner, mas a briga política aqui ficou tão... fervida, né? Que eu não quero ficar no meio desse tiroteio. Então a gente não sabe, né, cara? O que, agora a situação do Horner é uma coisa pra gente refletir também. Como fica a situação do Horner com a saída do Newey? O quanto o Newey era talvez uma tábua de salvação do Horner, no sentido, ó, não vamos mandar o Horner embora porque o Newey tá lá com ele, e agora que o Newey cai? Como que esse jogo, esse cabo de guerra vai continuar? Então são perguntas aí da situação política da Red Bull que tá longe de acabar, né? Tão longe de se esgotarem. O Rodrigo Avelar ajuda o canal aqui também, mandando 6,99 CAs. Eu não sei o que são CAs. Dólar canadense, Rodrigo? É, né? Rodrigo do Canadá. Newey na Aston. Tornaria o campeonato muito mais legal. Concorda, Campos? Concordo. Newey na Aston, Newey na Ferrari. Se bem que Newey na Ferrari, eu já falei, né? É, Newey, Hamilton, Leclerc. Sai de baixo, né? Mas Newey na Aston Martin, com a Honda, né? Seria legal. Newey na Williams seria legal. Newey na Alpine. Newey na Mercedes, gente, se tem duas equipes que não podem deixar passar, são Alpine e Mercedes, né? Essas equipes têm obrigação de fazer uma proposta pro cara. Tô falando que ele vai querer, provavelmente não, principalmente Alpine. Mas, gente, não tem como essa bola tá quicando no mercado e essas equipes, não, pelo menos, não fazerem uma proposta. Duas equipes que são absolutamente sem direção, uma em maior grau, outra em menor grau, mas... Né? A Mercedes parece que o Adrian Newey não gosta do Toto Wolff, parece que já houve ali entreveiros, não parece que há uma relação ali, não. Então, na hora que o Toto Wolff dá uma declaração como ele deu, não, nós estamos só assistindo como fãs, tem alguma coisa aí. Não tem explicação lógica, né, que a Mercedes não vá atrás do Newey. Não existe explicação lógica, mas existe alguma coisa. Certamente alguma coisa existe, ninguém é bobo, ninguém é otário nesse negócio, alguma coisa tem, porque não é possível, né? Hoje tem além do além, assunto não falta, já estamos aqui, estamos esticando, o José Tinha, já estamos prorrogando aqui, graças a você e a tantos outros. O Renato Luciano mandou aqui também um superchat. Cheguei agora, Miami vai ser a competição do carro mais feio? Ah, eu vou aproveitar agora o seu superchat, o Renato, e vou falar, não vou falar de carro feio ou bonito. Eu vou deixar o feio ou bonito com vocês. Já leio o seu Pix aqui, tá, Nishan? Tá marcadinha aqui a sua pergunta. As outras eu acho que eu já li. Se eu não li, por favor, me cobrem aqui ou me reenviem. No meu controle aqui, eu tô ficando em dia com vocês. Falta essa do Renato e falta a do Nishan. Eu queria falar com vocês sobre essa questão de carros, né, de pinturas. Eu queria falar com vocês sobre a Ferrari Azul. Sobre a Ferrari que foi lançada, que foi mostrada, que foi apresentada para esse grande prêmio. Essa Ferrari que vocês estão vendo aqui na tela, deixa eu até tirar o banner aqui para ficar mais bonitinho. Essa é a Ferrari que veio, que provocou, mostrando Leclerc e Sainz de macacões completamente azuis. Essa é a Ferrari que tantos desenhistas... E são absolutamente maravilhosos alguns, capacidade de alguns designers da internet de fazerem simulações de carros, né, de versões magníficas de uma Ferrari azul. Ferrari que já correu toda de azul. Não estou pedindo nenhum absurdo aqui. Aliás, eu não estou pedindo nada. Eu estou simplesmente demonstrando a minha decepção com essa Ferrari. Esse conservadorismo da Fórmula 1, esse tradicionalismo da Fórmula 1, eles têm um choque de realidade tão grande quando você fala de automobilismo nos Estados Unidos. É tão fora da casinha, no mau sentido, quando você fala do automobilismo americano que mergulha de cabeça nessa questão de mudar a pintura. Mas vai, os caras vão com tudo, os caras ousam, os caras, mesmo sem os patrocinadores do passado, os caras refazem a pintura do passado, mantendo os patrocinadores atuais. Então, o automobilismo americano dá show nisso. Eles têm uma ousadia impressionante. Basta ver Indy e NASCAR. Vocês sabem o que eu estou falando. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui nenhuma surpresa para ninguém. E a Ferrari ainda não tinha a desculpa do tal carro preto porque precisa economizar tinta. Ferrari, que é um ponto positivo nesse universo da pobreza das pinturas para economizar tinta. A Ferrari não tem esse problema. Felizmente não tem esse problema. Então, por que a Ferrari não vem toda cinza? Por que a Ferrari não ousou em fazer algo diferente? Isso não é só a Ferrari. Eu estou fazendo aqui uma reflexão sobre a Fórmula 1. Porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Quantas vezes a Fórmula 1 anuncia equipe vem com a pintura diferente e vem uma marquinha e vem... A McLaren faz isso toda hora. Toda hora a McLaren faz isso. Apesar de que a McLaren fez, por exemplo, ousadamente, a pintura da Gulf, né, naquele grande prêmio de Mônaco de 2021 ou 2, gente. Aí vocês me ajudam a lembrar aí. Que aquele carro veio com a pintura tradicionalíssima, né, da Gulf. Aquele azul claro, azul até parecido com esse da Ferrari, com aquela lista laranja. Então, assim, é um tradicionalismo, é um conservadorismo que não bate. Eu não estou falando de preferência pessoal, não. Gente, imagine um impacto comercial de uma Ferrari toda azul. Imagina como ela estaria rodando o mundo uma Ferrari toda azul. Teve alguém que disse, eu não me lembro quem foi, Miami ia ficar lembrado para sempre. Daqui a 5, 10 anos, a gente tava, lembra daquele GP em Miami que a Ferrari correu toda azul? Ninguém ia esquecer. Ninguém ia esquecer. Quem vai lembrar disso aqui? Que a gente está vendo. Quem vai lembrar dessa pintura aqui? Então é uma oportunidade perdida por uma bobeira, por um medo como é que eles dizem, né, nesse ramo publicitário, de associação da marca, é um medo de quebrar a associação da marca que não tem nada a ver com a história. Ferrari já correu com pinturas diferentes no passado. Por que hoje em dia não pode? Hoje em dia o alcance é muito maior, midiático, redes sociais. Não se justifica. Esse medo, esse pé atrás, não se justifica, principalmente nos Estados Unidos. Eu repito, imaginem uma Ferrari toda azul, que legal que seria. Imagine um impacto comercial para a HP, que é a razão de tudo isso aí. Tem a evocação histórica da Ferrari, faz exatamente 70 anos, correu lá de azul. Mas evidentemente a HP é a razão disso aí. Imagina um carro todo azul, entendeu? Imagina um carro ia virar miniatura, todo mundo ia querer a miniatura da Ferrari azul, né? A Ferrari... de Mugello, aquela cor escura, né? Aquele vinho quase, né? Nunca sei definir aquela cor. Eu não me esqueço daquela Ferrari. Aquela pra mim, inclusive eu falo, aquela pra mim é a Ferrari mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Mas é questão de gosto. Tem muita gente que acha feio. Ok, respeito, cada um acha uma coisa. Mas eu não tô falando de bonito ou feio. Eu tô falando da oportunidade perdida pela Ferrari. Que não é só a Ferrari. A Mercedes faz isso toda hora. A Red Bull nunca muda a pintura. Vocês lembram que no ano passado, vamos fazer uma pintura para Miami, uma pintura para Las Vegas, uma pintura para Austin. Fizeram 3 pinturas diferentes nos Estados Unidos. Uma coisa absolutamente boba, pequena. Um rabisco aqui, uma corzinha ali. Entendeu? Nem perto do que fez a RB. A RB sim fez uma mudança ousada para Miami. Não é assim, tudo, mudou tudo, mas fez uma mudança mais ousada. Então por que não, Ferrari? Por que não? Se a McLaren, quando fez a mudança, quando correu lá nas 500 milhas de Indianápolis com a pintura relembrando a McLaren do Senna, se a McLaren consegue um impacto mundial como fez em Mônaco quando correu com a Gulf, se a McLaren consegue isso, gente, imagina a Ferrari. Imaginem a Ferrari, o impacto de uma Ferrari azul. A Ferrari não é equipe qualquer, por isso que eu estou usando a Ferrari como exemplo hoje. A Ferrari não é uma equipe qualquer. Então, é simplesmente um comentário que eu quis fazer, porque é simplesmente uma oportunidade perdida. Disso aí ninguém vai lembrar. Só nós aqui, fanáticos, né? Vocês vão lembrar, tenho certeza. Daqui a um ano, vou perguntar, vocês vão lembrar. Mas o cara que acompanha a Fórmula 1 ali mais, um pouquinho menos ligado do que vocês, não vai lembrar disso aí. E o pensamento final sobre isso que eu queria deixar é... a Fórmula 1 especializando em decepcionar. Quantas vezes a gente já viu? A Mercedes fez isso. Coloca lá um trecho, uma fotinha que parece uma pontinha da asa, com uma cor completamente diferente. Um monte de mistura, não sei o quê. Aí na hora que vem o carro, não tem nada daquilo. Ou seja, aquilo ali nada mais era do que uma enganação, é uma mentira. A Red Bull, quando correu de branco, na Turquia, poxa, que legal que foi. Aqui, ó, o Igor lembra aqui, ó. Red Bull branca, muito boa. Tem uma miniatura dela ali, ó. Acabei de falar de miniatura, ele falou exatamente isso, cara. O merchandising é turbinado. Alguém pode não ter gostado da Red Bull branca. A questão não é bonito ou feia, gente. A questão não é essa. A questão é oportunidade perdida. Então eu pego a Ferrari pelos dois motivos. Porque a Fórmula 1... Quem ainda vai cair nessa, gente? Daqui a pouco vai surgir McLaren, vai correr em Silverstone, prateada. Quem vai cair nessa? Como fizeram ano passado? Ah, um pedacinho prata. Ninguém cai mais nessa. Então a Fórmula 1 vai ficando marcada, a Fórmula 1, como... Ah, pintura diferente. Às vezes acontece, repito, às vezes acontece. Tem a da Red Bull, teve a da McLaren. Mas olha quantas que poderiam ter acontecido que foram anunciadas como pinturas diferentes e que, na verdade, eram um tonzinho diferente, uma marquinha diferente. Que oportunidade perdida. Que conservadorismo é esse? Principalmente num mercado tão acostumado a usar. Na Indy e na NASCAR. Os caras recuperam pinturas dos anos 60. E é um barato você ver. É um barato. E tem um patrocínio que não é mais aquele. Não é o mesmo patrocinador mais, mas eles recuperam a pintura. Então, realmente, eu não entendo por que tanto anúncio, tanto alarde. Principalmente que a Ferrari mostrou os dois pilotos com um macacão todo azul. Então, deu uma esperança em muita gente. Eu inclusive, confesso. Poxa, será que eles vão vir? Né, vão correr com um carro todo azul? Ou muito azul? Não. Veio isso aí. Uma Ferrari com marquinhas azuis. Que decepção. Que falta de oportunidade, que perda de oportunidade, como falou aqui muito bem o Igor. Né? Imagine uma miniatura da Ferrari de Miami azul. Quem não ia querer? Quem não ia querer? Só quem não gosta da Ferrari. Clickbait da Fórmula 1, diz aqui o Paulo Rossi. Pois é, o Paulo. E é muito... Isso aí você está falando brincando, mas é muito chato isso mesmo, cara. Porque um qualquer fazer um clickbait, ok, hoje em dia isso aí que dá certo, os caras vão fazendo aí pelo YouTube, pelos podcasts, afora. Agora, a Fórmula 1, cara, né, prometer coisas e mostrar, às vezes, trecho de asa que depois não vai, não é aquilo, não tem nada daquilo. Eu acho bem chato isso, né? Charles Câmara aqui, pegadinha do malandro. É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Então vamos atender mais perguntas aqui, né? Estão feitas aí as reflexões do Adrian Newey, reflexões da pintura da Ferrari. Deixa eu ver quem aqui que falta. Eu prometi o Nishan, né, Nishan? Prometi responder a sua pergunta. Lembrando, hein, gente, ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo. Fez um Pix, ganhou a Auto Esporte dessa semana. Fez dois Pix, ganhou a Motorsport Especial 24 horas de Le Mans. Ok? Deixa eu mostrar só as capinhas de novo aqui. E aí a gente parte aqui para a parte final da live, porque dá tempo de você ganhar. Dá tempo de você receber. Não é sorteio. Você fez o Pix, você manda um e-mail pro café. E você recebe a sua edição. Ok? Aqui, ó. Primeiro Pix é essa Auto Esporte aqui do Senna. Tá aparecendo aí para você, gente? Tá, né? E o segundo Pix, essa Motorsport, 24, 28 páginas sobre as 24. Podiam ter feito 24, né? 28 páginas sobre as 24 horas de Le Mans. Então, duas revistas, uma revista para cada Pix que você fizer. Ou você faz um Pix no valor de dois Pix, como alguns fizeram aqui. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você mata dois coelhos com uma cajadada só. Compartilhamento de conteúdo, é o Café com Velocidade, tentando, né, compartilhar com vocês aí boa leitura, boas matérias, fontes muito confiáveis, muito boas aí de se ler. Ok? Vamos caminhando aqui para o final, deixa eu ler aqui a pergunta do Nishan Capuji. Boa noite, voltando um pouco no tempo. Você chegou a assistir. Ai, 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 Nishan. Você chegou a assistir o VT do GP de Suzuka na Bandeirantes? O que achou da transmissão nacional? Eu, depois de muito tempo, voltei a assistir pela Sky. Não assisti, Nishan. Eu já até falei, não sei se foi aqui, se foi lá no Auto Racing, você acompanha lá muitos a gente também. Eu falei que eu vou pegar uma corrida e vou assistir, mesmo que não seja mais Suzuka, porque aí Suzuka agora já ficou para trás, né? Mas aí eu assisto, por exemplo, o GP de Miami, quem sabe, né? E assisto aí duas corridas para tentar fazer uma análise também sobre isso e dar minha opinião aí sobre o que vocês falam, o que vocês tanto dizem aí das transmissões nacionais, que eu não assisto há tantos anos, né? Desde 2012. Mas sempre lembrando, tá? Para quem não está entendendo nada, o Café com Velocidade tem essa filosofia de acompanhar transmissões internacionais do começo ao fim do final de semana de Fórmula 1, mas não é para passar nenhum tipo de mensagem, é simplesmente para trazer para vocês informação diferenciada aqui, apurar coisas diferentes, mostrar, né, detalhes que uma transmissão muito aprofundada, como é a da Inglaterra, trazer aqui para deixar os cafés com velocidade um pouco mais, com um conteúdo um pouco mais diferenciado, que essa é a nossa pegada. O José Tien está dizendo aqui, ó, tem um Pix meu, falta ler. Cadê o seu Pix? Deixa eu ver aqui, José. Estou subindo aqui. Enquanto isso, eu estou vendo outras mensagens aqui, tá, gente? E no finalzinho aqui eu tento atender vocês também. Eu sempre gosto também de tentar atender aqui quem não necessariamente fez Pix ou Superchat. Não tô vendo não, viu, Nishan, ou José Tiene? Dá para você reenviar aí, cara? Dá para você dar um copiar e colar aí? Rapidinho dá tempo aí? Não tô não, cara. Tô voltando aqui 9h20 e pouquinho e não achei sua pergunta. Pode ser que a sua plataforma aqui, às vezes ela pula uma coisa ou outra, né? Às vezes dá um probleminha aqui na plataforma. É, meta pro campus ver ao vivo com nós na Band. Ai, ai. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu ver se tem aqui Pix chegando. Tem o Pix aqui do Aldo Francisco, ganhou as duas revistas, o Nishan ganhou a segunda revista também. Deixa eu ver. Aqui, ó, o Pix do Aldo já apareceu para mim, Tiene, não vi o seu, cara. É, mas repito, pode ser, já aconteceu da plataforma pular, só depois que acabou a live eu vi, e aí depois a gente pagou direitinho, não tem? A gente deixa o crédito aí para quem não teve a sua mensagem lida. Obrigado, Aldo, pelo Pix, está aqui, ó, eu sei o que está acontecendo. A RB percebeu que o motor dele será ruim em 2026, e liberaram o Newey para ir para a Ferrari. Em troca, vão usar o motor Ferrari 26. Ótimo programa. Pô, e eu levando a sério aqui o seu comércio. Achei que estava falando sério. Mas é uma teoria, né? Tipo assim, vocês me dão um motor e eu te dou um Adrian Newey, né? Seria uma troca válida, né? Agora, já pensou Ferrari fornecendo motor para Red Bull? Que confusão, hein, cara? Que confusão que seria, hein? Os dois rivais direto. Mas brincadeira da parte, valeu, Aldo. Valeu pela sua mensagem aí, sempre ajudando o canal. Agora aqui, o Etienne mandou a pergunta dele aqui, acabou de chegar. O que você acha da ideia da Fórmula 1 da entrada de novas equipes? By Grazi. É, Grazi é nossa apoiadora também, né? É a ideia que eu falei, né, José Etienne? É uma proposta feita por dois aerodinamicistas que enviaram para a FIA. Estou vendo aqui a sua mensagem, Nishan, já vou atender. É, enviaram para a FIA uma sugestão de permitir 3 novas equipes, elas correriam 6 corridas, ou 8, 6 num país que elas indicassem, 8 no mínimo, elas não receberiam dinheiro nenhum de construtores, aí elas teriam meta a atingir em termos de tempo, depois de um ano elas teriam que estar um tempo de 107%, aquilo, né? Tinham que estar um tempo definido. Deixa eu ver o que mais que eu lembro aqui. Enfim, elas teriam essas etapas que elas iriam cumprindo. Elas tem uma coisa que eu não gostei na proposta, que elas não poderiam usar chassi próprio, elas teriam que comprar um chassi de alguém. Aí eu não entendi essa, que tem que ter um chassi próprio? Se a equipe tiver condição, tiver dinheiro, e aí a equipe teria esse tempo em que ela tem algumas corridas para fazer, ela poderia ficar no paddock em todos os finais de semana, ela poderia ter o espaço lá no paddock, para ela poder ter patrocinador, negociar com o patrocinador. Que mais? Aí ela teria... Ela poderia negociar com pilotos, enfim, ela teria que correr 8 corridas. É uma proposta meio mirabolante, que pode ser melhorada, mas é melhor do que o que está aí, o José Etienne e Grazi. É melhor do que o que está aí. Qualquer coisa é melhor do que essa postura de não queremos deixar que a equipe ganhe o nosso dinheirinho, então ninguém vai entrar, né? E o Congresso americano tem toda a razão. Então a proposta, ela é meio espalhafatosa em algumas coisas, José Etienne, mas ela é melhor do que o que está aí. Se ela for aprovada amanhã, é muito melhor você colocar, porque a proposta coloca lá, entra 3 equipes, e se essas equipes não cumprirem a expectativa, elas são tiradas. Isso é muito melhor do que nada. Isso é muito melhor do que esse nada que a Fórmula 1 resolveu se meter. Pergunta muito boa, o José Etienne. Enfim, podemos voltar mais aí nessa proposta depois, dar uma especificada, e vamos ver o seguinte também, né, Etienne? Vamos ver até que ponto essa proposta vai para frente. Porque pode ser uma proposta que a Fórmula 1... Tem muita chance da Fórmula 1 virar e falar assim, não, obrigado, não queremos isso, não. Né, o nosso dinheirinho ninguém mexe. Nosso dinheirinho é nossas regras. E continuem fazendo o que estão fazendo com a Andretti, né? Que é, na melhor das hipóteses, atrasar os caras para que eles paguem uma taxa gigantesca quando eles forem aprovados. Isso está claro que a Fórmula 1 está fazendo, né? Isso está claro para vocês. Nishan Capuji. Cadê o seu Pix, Nishan? Tá aqui, no Pix do Nishan. Você no Loucos e até na Sky F1 disseram que o anúncio da saída do Newey seria segurado até hoje. devido aos 30 anos da morte do Senna e suas homenagens. Mesmo assim, foi divulgado em 1º de maio. É verdade. Quem divulgou isso foi a BBC, o Nishan. Foi a BBC. Tanto que na notícia do anúncio do Newey, a BBC, o mesmo repórter da BBC, explica que isso foi negociado, mas que por questões jurídicas isso foi atropelado. Né? Mas sim, eu falei, dou aqui a mão à palmatória. Isso aí, cobra mesmo, Nishan. Quando a gente acerta, a gente se exalta. E quando a gente erra, a gente tem que reconhecer também. Realmente, eu disse que iam esperar o 1º de maio e não esperaram. Muito bem me lembrado, seu Nishan Kapuji. Últimas perguntinhas aqui para a gente acabar a live, tá, gente? Deixa eu ver aqui quem mais mandou aqui. Mesmo não sendo Pix, não sendo Superchat, gosto de atender vocês. A Esther dos Santos está aqui também. Ó, a maior ousadia da Mercedes foi fazer aquela campanha do carro preto, mas podia usar com mais frequência. É verdade, Esther. Teve aquela do carro branco raspado também, de Hockenheim 2019, né? É isso mesmo, gente. Essa ousadia não custa nada. A Ferrari depois ela tem outras 23 corridas no ano para reforçar a sua marca de Ferrari vermelha. Eu não entendo por que a equipe pensa que não pode mudar um final de semana. Não estou falando mudar a pintura para o ano que vem. Não estou falando isso. Né? É isso aí. É por isso que eu defini com essas palavras, Esther. Conservadorismo e tradicionalismo. Não combina isso com os dias de hoje, não combina com os Estados Unidos, não combina com as redes sociais. Faz uma pintura ousada, cara. Faz uma pintura, vai com tudo, mergulha de cabeça no marketing. Vai ganhar com isso. E os caras não fazem. Vai saber por quê, né? Hugo Sabino, grande Hugo, aqui pedindo like. Valeu, Hugo, ajudando o canal. Deixa eu ver quem mais mandou pergunta aqui que eu não li ainda. Que não é Pix nem Superchat. Josias Rodrigues, a visão que tenho do Horner agora é de bandido. O queredor por poder, etc. Quero ele fora da Fórmula 1, diz aqui o Josias Rodrigues. Está revoltado aqui com o Christian Horner. Deixa eu ver quem mais que eu não li aqui. O Silvio fala aqui, mais uma reflexão. Se o Newey for para a Audi, ninguém pensou nisso. Não, nós falamos isso aqui, já pensou se ele for para a Audi? Aliás, eu falei, já pensou se ele for para a Andretti, que seria mais legal ainda. Mas quem sabe, vai que, né, Silvio? Vai que dinheiro não falta ali, né? Dinheiro não falta ali, embora eu não ache que o Newey queira dinheiro, não. Agora, tem muita gente que questiona o Silvio, assim, será que o Newey vai para a Ferrari, onde é muito mais fácil dele ganhar, ou ele pode topar um projeto em que ele realmente faça o que ele fez com a Red Bull, transformar uma equipe normal numa potência? Ele pode querer isso ainda, só que ele ficou 19 anos na Red Bull, ele não vai ficar mais 19 anos em nenhuma equipe, né? Ele já tem 65 anos. Isso tem que ser pesado também, né? As pessoas estão analisando o Newey como se ele fosse um piloto. Ah, agora saiu dessa equipe, vai para aquela. Gente, tem uma grande possibilidade do cara se aposentar. Não estou falando que eu quero, ou que vai acontecer, mas eu acho que as pessoas têm que considerar isso aí um pouquinho mais. Estou vendo assim, Newey Ferrari, Newey Aston Martin, Newey Ferrari. Eu acho que tem que ter Newey e aposentadoria aí nessa consideração também. Eu acho bem plausível. O Felipe Moretti está dizendo aqui, ó, leitor de PDF da Microsoft tem tradutor. Ele traduz o PDF, o arquivo em PDF? Não sabia dessa não, cara. Legal. Gente, enfim, 1h34 de live, muito bacana aqui, legal demais aqui essa mais uma... Opa, peraí, tem superchat chegando, tô despedindo aqui, mas não. Superchat a gente não deixa para trás, não. É do Fábio Nemer, nosso apoiador, inclusive apoiador via Pix. Eu nem falei dos programas de apoio, né? Essa busca política do Senado americano, salvo engano, foi provocada pela própria Andretti, que se mobilizou em Washington. Será que a reunião está relacionada a isso? A reunião está marcada há mais tempo, né? Pode ser, Fábio, pode ser. Essa reunião da Andretti com a Fórmula 1 já estava agendada há mais tempo. Essa questão do Congresso veio agora, né? Eu não sei exatamente a relação. Pode ser que tenha sim. Pode ser que o que você está falando aqui pode ter acontecido. Né? Agora, não é uma reunião do Congresso com a Fórmula 1. De congressistas, melhor dizendo, né? Porque, como eu falei, não é o Congresso inteiro. São alguns congressistas. Eu acho até que seria legal. Uns deputados lá, seja lá quem for, falar, não, a gente quer sentar cara a cara e questionar cara a cara. É pressão, cara. Eu acho que tem que ter pressão, Fábio. Por isso que eu não sou contra o que está acontecendo, não. Tem que ter pressão. A Fórmula 1 não pode sair como ela quis sair, né? Anunciando na véspera do Hamilton na Ferrari, ou seja, uma bomba nuclear, né? Que abafa a bomba dela. Os caras claramente querendo se esconder. Não podem se esconder. Não podem. Então eu sou a favor do que está fazendo o Congresso americano. Se fosse até o Congresso brasileiro, eu estaria a favor. Meu Deus. Acredito que falei isso. Bom, o Congresso da Malásia, se fosse o Congresso da Ucrânia, se fosse o Congresso da Alemanha. Por mim, cara, essa pressão tem que existir mesmo. Tem que existir. Mesmo que possa haver e deve haver, claro, interesses por trás disso, né? A gente querendo pegar carona aí numa corrida que vai fazer muito barulho nos Estados Unidos esse final de semana. Mas é escrever certo, por linhas tortas. Grande Fábio Neme, nosso apoiador via Pix, tá? Se você pode, tem condição e quer ajudar um canal, ajude os produtores de conteúdo, gente. Produtor de conteúdo no YouTube, qualquer que seja o seu gosto pessoal, do que quer que seja, se você acredita, tem muita mídia alternativa aí que depende de você, como o café, para sobreviver. Então, se você tem ali uma condição de ajudar, você tem 4 faixas no café. A café com leite é a faixa mais baratinha, mais simples, você cai lá no WhatsApp, já é um conteúdo legal que você tem lá com a galera, os caras meio malucos lá, mas é só de automobilismo. Você pode ter programas extras na faixa Cappuccino. Terça-feira tem, hein? Programa extra. Sempre que tem Fórmula 1, tem live extra na terça para os apoiadores. Se você quiser uma coisa um pouco mais sofisticada, você tem sorteio da F1 TV na faixa seguinte, que você participa, na extra forte. Claro, sempre com benefício das faixas anteriores também sendo englobado. A gente sorteou F1 TV nessa semana, hein? Sorteamos segunda-feira. Já vamos sortear mais. Não para, não. F1 TV vamos distribuir muitas ainda. E até o final de 2025, eu sempre lembro. Não é a F1 TV que acaba junto com essa temporada, não. Você vai ter até o final do ano que vem assinatura garantida pelo Café com Velocidade. E na faixa premium você pode receber outras coisas, né? Sorteio de miniaturas como essas que estão aqui atrás. Acabamos de sortear uma também. Vamos sortear mais. Temos mais ainda em estoque. Você participa das lives de terça-feira. Aí você vem aqui para a bancada na faixa premium e você concorre a 3 ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1. Levamos 2 apoiadores da Premium para Interlagos no ano passado. Esse ano vamos levar 3. E você pode ser um desses 3. Tá? No setor G, lá, junto com a equipe do Café com Velocidade, participando de um final de semana lá com a gente em São Paulo. Então, o Café com Velocidade procura devolver para você o seu apoio. O mais importante é que o canal segue de pé, graças a você. Gente, deixa eu lembrar aqui de novo, hein? Atenção, deixa eu lembrar de novo aqui, bannerzinho na tela, porque é importante. Quero todo mundo aqui no domingo, às 3 da tarde, hein? Não tem desculpa de horário dessa vez. Não é muito cedo, não é muito tarde, não tem que dormir, a Mel não vai estar dormindo. Neste domingo, às 3 da tarde, pré-corrida, para a gente analisar sprint, o que está sendo a tendência técnica do final de semana, o asfalto está dando problema, não está dando problema, melhorou em relação ao ano passado, mudou em relação... Toda essa análise técnica do GP do GP de Miami, de Fórmula 1, nesse domingo aqui de volta no canal. Tá? Deve começar às 3 da tarde, pode ser que comece um pouquinho depois, mas é só você ficar ligado aqui na thumb do canal que você vai ver na capa do canal. Ali sai sempre o horário confirmadinho para... Você, Mel, já dormiu. Brinca aqui o Etienne. 10h47, né? Obrigadão, gente. Obrigado pela meta batida. Entre em contato. Você que fez o Pix, manda um e-mail para você receber o PDF com as suas revistas. E a gente volta no sábado. Eu ia falar na segunda, mas a gente volta no sábado, hein? Conto com vocês. Mais uma live com muito conteúdo, graças a vocês também. Valeu, galera, e até a próxima.